Hoje quero falar sobre os problemas que as famílias enfrentam. Atualmente, a sociedade está sofrendo de uma grave enfermidade. Refiro-me à desintegração de muitos de nossos lares e famílias. A confusão e a desordem são muito comuns em nossa sociedade, mas não podemos permitir que elas destruam nossa família. Em todos os países, tem havido uma degeneração disseminada da base moral da sociedade, fazendo com que a sagrada instituição da família enfrente novos tipos de problemas. Todos estão cientes disso porque vemos essas coisas a todo redor. Os governos exercem cada vez menos autoridade moral. Portanto, as principais instituições que promovem uma vida reta e íntegra são a igreja e a família. O relacionamento familiar entre pai, mãe e filhos é a mais antiga e duradoura instituição do mundo. Ela sobreviveu a todas as diferenças de tempo, geografia e cultura. Como o casamento entre um homem e uma mulher é um estado natural ordenado por Deus, o profeta Joseph ensinou que o casamento era uma instituição dos céus, estabelecida no Jardim do Éden, e que é necessário que seja solenizado pela autoridade do sacerdócio eterno. Trata-se de um mandamento moral. Sem nenhuma dúvida, o casamento é a mais importante decisão da vida mortal. A pessoa não pode se casar simplesmente por se casar. É preciso preparação e maturidade para assumir as importantes responsabilidades inerentes a esse relacionamento sagrado. O casamento também exige fé. Fé em si mesmo, fé no cônjuge, e fé no Senhor. Também exige um total comprometimento de ambas as partes. O primeiro evento para se estabelecer uma família é o casamento. A relutância de algumas pessoas em casar-se parece estar aumentando em todo o mundo. Entre 1970 e 2001, o índice de casamentos nos Estados Unidos caiu de 76% para 45% por ano. Os principais fatores que contribuíram para esse declínio foram jovens que adiam o casamento, maior proporção de adultos que nunca se casaram e o aumento da coabitação. O índice de casamentos em quatro países da América do Sul diminuiu drasticamente na década passada, e na maioria dos países europeus, ele vem se reduzindo há várias décadas. Contudo, estudos mostram que os santos dos últimos dias têm maior tendência a se casar do que a população em geral, e também que os homens que se casam vivem mais, são mais saudáveis e mais felizes do que aqueles que não se casam. No coração de uma família feliz está a completa devoção mútua dos pais. Em termos de intimidade sexual, a lei do Senhor ordena abstinência antes do casamento e fidelidade depois do casamento. Conforme declarado em A Família, Proclamação ao Mundo, Deus ordenou que os poderes sagrados de procriação sejam empregados somente entre homem e mulher legalmente casados. Infelizmente, o casamento está cada vez menos valorizado. A coabitação é hoje amplamente aceita em muitos lugares como uma alternativa ao casamento. A coabitação é frequentemente vista como um teste para o casamento, com pouco compromisso. Desde 1960, nos Estados Unidos, houve um aumento de 760% no número de casais que vivem juntos sem estarem casados, atingindo um total de 3,8 milhões de casais no ano de 2000. A maioria das coabitações terminam sem casamento. e são relativamente curtas. As estatísticas mostram que os casais que coabitam são muito mais propensos a separarem-se do que os casados. As estatísticas de alguns países representativos indicam que a porcentagem de divórcios também está aumentando. Os especialistas preveem que cerca de metade das mulheres nos Estados Unidos terão desfeito um casamento em alguma época de sua vida. Outra estatística alarmante é que os nascimentos fora dos laços do matrimônio aumentaram em 158%. É também perturbadora a mudança de atitude em relação ao propósito do casamento. Um número cada vez maior de jovens considera o casamento como um relacionamento do casal, destinado a satisfazer as necessidades emocionais dos adultos, em vez de uma instituição para criar os filhos. A busca desse tipo de relacionamento de alma gêmea pode enfraquecer muito o casamento como uma instituição para a criação de filhos. Outro problema perturbador para a família é que os filhos estão cada vez menos valorizados. Em muitas partes do mundo, as pessoas estão tendo menos filhos. O aborto é provavelmente o sinal mais evidente de que os casais não querem filhos. Estima-se que um quarto das gravidezes no mundo inteiro terminam em aborto induzido. Os índices variam de um máximo de quase 50% na Europa até cerca de 15% na África. A completa confiança mútua é outro fator que enriquece imensamente o casamento. Nada é mais devastador para essa base de confiança mútua do que a infidelidade. O adultério nunca é justificado. Ocasionalmente, o casamento sobrevive a essa experiência destrutiva e a família é preservada, mas isso exige que o cônjuge ofendido exerça um amor irrestrito, suficientemente grande para perdoar e esquecer. Exige também que o cônjuge culpado deseje desesperadamente arrepender-se, buscar humildemente o perdão e realmente abandonar o mal. A lealdade ao cônjuge não deve ser meramente física, mas também mental e espiritual. Os flertes nunca são inocentes, e o ciúme não tem lugar no casamento. Os cônjuges precisam evitar a própria aparência do mal, afastando-se de qualquer contato questionável com qualquer pessoa com quem não estejam casados. A virtude é o forte elo que mantém o casamento unido. O Senhor disse: amarás tua esposa de todo o teu coração, e a ela te apegarás, e a nenhuma outra. Toda promessa feita entre um homem e uma mulher na cerimônia do casamento, especialmente no selamento do templo, tem a dignidade de um dos mais importantes convênios que podemos fazer. Os convênios sagrados precisam ser honrados sempre. As famílias enfrentam hoje muitos e grandes problemas. Nosso relacionamento familiar precisa de toda a proteção que possa ser instituída, e o cumprimento de convênios sagrados é uma defesa vigorosa. Neemias, do Velho Testamento, estava construindo um muro no qual não havia brecha alguma para proteger Jerusalém. Seus inimigos tentaram fazer com que ele descesse do muro porque queriam fazer-lhe mal. Neemias permaneceu sobre o muro e disse: não poderei descer do muro. Por que cessaria essa obra? Não podemos construir muros de tijolos e pedras ao redor de nossa família, mas precisamos estar constantemente erguendo proteções a seu redor. Desse modo, estarão protegidos. Gostaria de citar três maneiras de proteger e fortalecer nossa família. Uma delas é a oração familiar. O Espírito do Senhor é convidado para o lar por meio da oração e da harmonia no lar. Os pais precisam ensinar a seus filhos que eles são filhos de Deus e que devem orar a Ele diariamente. Orar juntos como família é uma experiência que cria fortes laços de união. As criancinhas aprendem a orar ouvindo a oração dos pais e dos irmãos mais velhos. Eu mesmo fui tocado no coração e na mente quando menino, ao ouvir as orações de meu avô. Sua grande família se ajoelhava pela manhã e à noite antes das refeições. Naquela época, eu achava suas orações muito compridas. Ele tinha muito pelo que orar. Ele era fazendeiro e criador de gado. Estávamos na época da Grande Depressão e havia uma seca terrível. Seus animais estavam morrendo de fome. Ele tinha muitas pessoas na família para alimentar. Mas suas orações eram tão fervorosas e sua fé tão grande que me fizeram sentir que o Senhor proveria o necessário e que tudo ficaria bem. E foi isso mesmo que aconteceu. A oração individual e a oração familiar são indispensáveis para a felicidade pessoal e familiar. A segunda coisa que pode nos proteger é a reunião familiar. A noite de reunião familiar é para todos nós, não importa em que fase da vida estejamos. Minha esposa e eu achamos que a reunião familiar é diferente para nós do que costumava ser quando tínhamos os filhos e netos conosco. Na maior parte das vezes, estudamos as Escrituras juntos. Há poucas semanas, em nossa reunião familiar, lemos nossas bênçãos patriarcais, tentando compreender que trabalho poderíamos ainda ter que realizar. Descobrimos que ainda temos muita coisas, que temos coisas ainda para fazer. Algumas famílias deixaram de realizar essa importante reunião. Devemos fazer tudo o possível para deixar as segundas-feiras livres de qualquer atividade que possa impedir-nos de realizar a reunião familiar. A reunião familiar cria um elo que une a família. As aulas devem ser instrutivas e envolver os membros da família num ambiente descontraído que inclua expressões de amor. Em nossas reuniões familiares, devemos tentar envolver todos de alguma forma, exceto os bebês de colo. As crianças, as criancinhas, podem participar cantando hinos. As crianças mais velhas podem ser designadas a preparar e ensinar parte da aula ou a aula toda. Os outros membros da família podem ajudar as crianças a prepararem a aula. Todos devem ser convidados a fazer perguntas baseadas na aula ou em seu próprio estudo do Evangelho. A reunião familiar também é o momento de se agendar as atividades da família, de modo que todos saibam o que é esperado deles. É um momento para se desfazer mal-entendidos. Também é uma ocasião para se encorajar os membros da família a desenvolver seus talentos e a buscar novas aptidões. A terceira coisa básica é o estudo das Escrituras pessoal e em família. Isso exige um pouco de planejamento e disciplina por parte dos pais e de todos os filhos. Precisamos ajudar nossos filhos, fortalecendo sua fé e compreensão. Uma jovem que se casou recentemente no templo falou sobre o valor do estudo das Escrituras em sua família quando ela estava crescendo. A mãe costumava tocar um grande sino às 5 horas da manhã, todos os dias, para acordar a família para o estudo das Escrituras. Ela ficava de mau humor e achava que aquela atividade diária era uma perda de tempo. Mas mesmo assim, aquela rotina continuou desde a sua infância até a vida adulta. Ao relembrar o passado, essa moça agora se dá conta de que aqueles momentos de estudo das Escrituras em família desenvolveram um importante padrão que seus irmãos e irmãs continuam a seguir em suas próprias famílias. Naqueles momentos de estudo, ela adquiriu um testemunho do Evangelho de modo gradual, porém seguro. Naqueles anos de formação, ela também criou um vínculo especial e eterno com seus pais e com cada um de seus irmãos e irmãs. O estudo das Escrituras pessoal e familiar é um processo para a vida inteira. Os filhos podem ter alguma dificuldade com a língua usada nas Escrituras. Por isso, os pais e irmãos mais velhos devem reservar um tempo para discutir e explicar algumas das passagens mais difíceis. Eles devem explicar a importância dessas passagens para certas situações que estejam enfrentando atualmente. Pode levar anos para se estabelecer o hábito de estudar o Evangelho em família. Isso não é algo que acontece do nada. O hábito de estudo ajuda a erguer um muro protetor no qual a família pode confiar e a criar um forte vínculo entre os membros da família. Recentemente, minha esposa e eu conhecemos nossa neta mais jovem. Segurei-a nos braços pela primeira vez. Dei-me conta de que aquela menininha tinha muitas coisas que precisava aprender para ser feliz na vida. O melhor lugar para as crianças aprenderem o que há de mais importante é no lar, porque é no lar que encontramos o maior amor. Os pais receberam o mandamento de ensinar a seus filhos a doutrina do arrependimento, da fé em Cristo, o Filho de Deus vivo e do dom do Espírito Santo. Para enfrentar os problemas da vida, nossos filhos precisam ter um testemunho de que o Salvador é o Redentor do mundo. Precisamos ensinar-lhes que um dia terão que responder perante o Senhor por suas ações nessa vida. Também precisam aprender sobre o plano de felicidade do Senhor para seus filhos. Isso significa que precisam ter o conhecimento que Deus os ama, que viveram com Ele antes de o mundo ser criado e que todos podemos retornar a Ele por meio da missão de Seu Filho Jesus Cristo. Além disso, para enfrentar os problemas da vida, nossos filhos precisam de educação. Os pais devem ensinar disciplina por meio do amor e da retidão. Não podemos forçar nossos filhos a serem obedientes. Conforme disse o presidente Hinckley, a disciplina é necessária na família, mas disciplina com severidade, disciplina com crueldade, não resulta em correção, mas inevitavelmente gera ressentimento e amargura. Ela não resolve nada e apenas agrava o problema. Ela destrói a si mesma. O melhor método para corrigirmos nossos filhos quando eles fazem algo errado é usando de firmeza, amor, paciência, bondade, persuasão e diálogo. Em minha opinião, os membros da igreja possuem a cura mais eficaz para a decadente vida familiar da sociedade. Ela consiste entre os homens, mulheres e crianças honrarem e respeitarem os papéis divinos, tanto do pai quanto da mãe no lar. Ao fazerem isso, o respeito mútuo e a gratidão entre os membros da igreja serão promovidos pela retidão ali encontrada. Reconheço que há pais e mães que criam os pais sozinhos. Portanto, gostaria de repetir o sábio conselho dado pelo Elder John B. Dixon. Ele escreveu: quando a situação no lar não é a ideal, com um pai e uma mãe presentes, então precisamos fazer o melhor possível para oferecer o apoio do sacerdócio e das organizações, mas jamais podemos tirar os pais de seu preeminente papel. Também reconheço que, às vezes, é necessário que as mulheres trabalhem fora de casa para sustentar a família. Na entrevista com a imprensa de 13 de março de 1995, quando foi anunciada a nova primeira presidência, os repórteres perguntaram sobre as mães que trabalham fora. O presidente Hinckley respondeu: façam o melhor que puderem e lembre-se de que o maior tesouro que possuem nessa vida são os filhos que vocês trouxeram ao mundo e de quem o cuidado e a criação vocês são responsáveis. Embora haja muitos pais ativamente envolvidos na criação dos filhos, um número crescente de homens está pouco envolvido ou totalmente ausente da vida de seus filhos. Os homens que geram filhos fora dos laços do matrimônio ou que coabitam em vez de casar-se, são muito menos propensos do que os homens casados a oferecer constante e contínua educação e apoio de que seus filhos necessitam. Deus estabeleceu sabiamente uma autoridade orientadora para a mais importante instituição do mundo. Essa autoridade orientadora é o sacerdócio. O sacerdócio proporciona as bênçãos de Deus para todos os membros, pelas mãos de servos por ele designados. Essa autoridade do sacerdócio pode abençoar todos os membros pelo ministério dos mestres familiares, presidentes de quórum, bispos, pais e todos os outros irmãos dignos encarregados da administração dos assuntos do reino de Deus. O sacerdócio é o poder e a influência de retidão pelas quais os rapazes são ensinados na juventude e durante toda a vida a honrar a castidade, ser honestos e trabalhadores, e respeitar e proteger as mulheres. O sacerdócio é uma influência controladora. As moças aprendem que podem ter muitos de seus anseios atendidos por meio da influência e do poder abençoador do sacerdócio. As grandes chaves de selamento, restauradas por Elias, o profeta, mencionadas por Malaquias, são invocadas por meio do sacerdócio. Nas famílias justas, elas agem de modo a voltar o coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais, a fim de que a terra toda não seja ferida com uma maldição. O poder de selamento concedido por Elias revela-se no relacionamento familiar, nos atributos e virtudes desenvolvidos num ambiente inspirador e por meio de serviço caridoso. Precisamos fortalecer a missão de Elias, voltando o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. As ordenanças do templo tornam-se dinâmicas e benéficas somente quando se revelam em nossa vida diária. Esses são os elos que unem as famílias e o sacerdócio promove seu desenvolvimento. Peço encarecidamente aos pais, maridos, esposas e filhos que honrem e reverenciem as bênçãos do sacerdócio. Ao fazê-lo, poderão ajudar a curar parte desse câncer que assola nossa sociedade e invade nossa família. Espero e oro que os pais possam ser ensinados a magnificar seu chamado no sacerdócio como patriarcas do lar e que as irmãs sejam abençoadas em seu papel mais importante, a da maternidade, e que juntos recebam as recompensas prometidas por nosso Pai Celestial. E digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.